Boa tarde. Na sequência das audiências que temos vindo a realizar no que diz respeito à discussão na especialidade do Código, da proposta de Código de Processo Civil, temos hoje connosco o Sr. Pedro Seixas Val e a Sra. Alexandra Queiroz, que representam a Associação Portuguesa de Seguradoras. Em primeiro lugar, queríamos agradecer a vossa presença, dizer que também fizeram-nos chegar um documento que é muito conciso numa matéria precisa, que é essa preocupação da Associação de Seguradores e, portanto, como se trata de uma questão muito concisa, se calhar vai ser fácil o nosso diálogo e a nossa conversa, e por isso mesmo dou desde já a palavra ao Sr. que fala, o Sr. Pedro Seixas Val.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boas tardes a todos, uma vez mais. Muito obrigado pela gentileza que tiveram na sequência da carta que enviamos em ter possibilidade de ter esta audiência. Como o Sr. Presidente teve a oportunidade de referir, o tema é relativamente estrito, portanto é relativamente simples, tem a ver com um artigo do Código de Processo Civil e tem a ver concretamente sobre as notificações que os tribunais, a Administração Fiscal e os Serviços de Segurança Social fazem às seguradoras em situações específicas de constituição de penhora ou de realização ou de alteração ou cancelamento dessa penhora. Referir-lhes que hoje em dia o número de casos é muito significativo. São centenas de casos por dia, o que podem, portanto, ter uma ideia de que estaremos muito próximos já dos 1000 casos dia em que as seguradoras são notificadas para dar determinado tipo de informação. Essa informação, muitas vezes, é uma informação bastante vasta, porque não abrange apenas uma informação sobre um produto financeiro, mas muitas vezes sobre os valores que estão segurados num conjunto vasto de seguros que nós temos possibilidades de fazer. E, portanto, implica algum esforço por parte das seguradoras, que não está em causa, mas, sobretudo, a nossa preocupação é uma dupla preocupação. Uma primeira, o facto de o procedimento que é feito neste momento é um procedimento administrativo, primeiro, longo e com alguma morosidade. E, portanto, a nossa sugestão é de alterar esse modelo. E, em segundo lugar, ter uma situação semelhante à que tem na banca, que, pelo facto de prestar estas informações, o setor segurador pudesse ter também uma remuneração como tem o sistema bancário. A propósito, também referir-lhes o seguinte. Hoje em dia, o setor segurador é um gestor muito importante de poupanças e tem imensos produtos financeiros. Para terem uma ideia, a banca, e vou fazer a comparação com a banca, neste momento tem cerca de 120 mil milhões de depósitos, e, portanto, e daí também as informações que lhe são pedidas, nós temos cerca de 50 mil milhões. Portanto, já estamos muito próximo de metade dos depósitos bancários. E temos milhões de contratos. E temos, portanto, milhões de pessoas que têm os seus seguros, ou de produtos financeiros, ou de muitas vezes de outros bens. Portanto, é um trabalho longo, é um trabalho intenso e a nossa preocupação era ver se modificávamos a forma, portanto, em vez de ser através de papel, encontrarmos uma solução que fosse por via eletrónica, porque penso que é muito mais eficiente e nós estamos completamente dispostos a colaborar num processo que leve a concretização desta finalidade. Em segundo lugar, a existência de uma remuneração e é uma decisão, portanto, tomada a nível legislativo e termos uma igualdade de tratamento com o setor bancário. E era essas duas questões, portanto, como agilizar o processo, como também ter um esquema semelhante ao que tem a banca.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. pela sua intervenção, que, sendo curta, foi muito esclarecedora e, portanto, o que interessa é, de facto, tentarmos resolver ou tentar ajudar a resolver um problema que nos parece naturalmente pertinente e essa é a nossa função. Eu dava a primeira palavra aqui ao PSD, o Paulo, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento, obviamente, antes de mais nada, o Dr. Pedro Seixas Val Doutora Alexandra Queiroz, a quem agradeço a presença e os esclarecimentos que nos prestaram. De facto, a situação que nos trazem é muito, muito, muito concreta. É relativamente conhecida, desconhecia, pelo menos na parte que me toca, que a extensão das buscas ou contactos era assim tão elevada. O que lhe perguntaria, se nos puder esclarecer, é se, como sabe, a solução de busca e informação feita na banca já está hoje em dia completamente normalizada, se tem já uma solução precisa ou estão, antes de mais, numa posição de abertura a estudar a melhor via. Uhum. Ou se já tem alguma que entendam que podia ser essa a solução. Muito obrigado.
Só um minuto. Eu aproveitava já o Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Pinto da Mancha, e assim respondem já em conjunto.
Eu não tinha nenhuma pergunta em particular, queria apenas, em nome do PS, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudá-los e agradecer a vossa presença. Nós estamos aqui realmente a desenvolver um processo muito aturado de reforma do processo civil. Como sabe, é uma coisa muito vasta, muito extensa, temos, portanto, muitos pontos. Este é mais um ponto que nós vamos ter que nos debruçar. Nós vamos analisar com toda a cautela e profundidade todos os pontos que nos são apresentados e outros de nossa própria iniciativa, esperando naturalmente ter depois uma boa solução para as instituições e para os cidadãos em geral. Estamos aqui num grupo de trabalho com os diversos partidos e vamos procurar trabalhar aqui em conjunto e naturalmente que as vossas propostas irão ser estudadas pela nossa parte e procuraremos dar um contributo para que realmente as melhores soluções sejam adotadas. É isso. Mas, de qualquer forma, também gostava de ouvir a vossa resposta, e não só do nosso colega.
Bom, agora tem a palavra a Sra. Alexandra Queiroz. Faz favor.
Muito obrigada. Boa tarde a todos também. Respondendo à questão em concreto, o que eu posso dizer é o seguinte. Nós estamos em contacto com a Autoridade Tributária, porque a Autoridade Tributária coloca as penhoras no portal das finanças. E, portanto, tem um contacto eletrónico, digamos, com as seguradoras. Só que a penhora eletrónica não é válida no que toca às seguradoras. E, portanto, quando se quer penhorar, por exemplo, um PPR ou um produto financeiro, a seguradora não pode cativar o saldo desse PPR ou desse produto financeiro, porque a penhora só é válida quando chega em papel. Entra o primeiro contacto das finanças a dizer que pretende penhorar aquele bem e saber se confirma que aquele montante existe e que está titulado por um contrato em nome daquele senhor. E o momento em que chega a penhora em papel, que é a única que é válida, o cliente pode transferir o produto para outra seguradora, pode resgatá-lo, pode movimentá-lo e, portanto, a penhora revela-se muitas vezes ineficaz por causa disso. Portanto, a nossa sensação é que haveria toda a conveniência em termos de eficácia, em termos de trabalho administrativo, porque isto depois cria muitas discrepâncias. Às vezes vem a penhora em papel e não houve a consulta eletrónica, houve a consulta eletrónica mas não chegou a penhora em papel, e portanto haveria toda a vantagem que isto fosse dado, o mesmo tratamento que é feito para os depósitos bancários, ser feito para os produtos financeiros do setor segurador. No que respeita às penhoras oriundas dos tribunais, existe uma solução que está negociada entre o Conselho Superior de Magistratura e o Instituto de Seguros de Portugal, e elas são canalizadas em papel para o Instituto de Seguros de Portugal, que as introduz num ficheiro eletrónico que depois as seguradoras consultam e ao qual respondem via Instituto de Seguros de Portugal, via regulador. O nosso objetivo também era que tudo isto pudesse ser feito por via eletrónica, mesmo as que são oriundas dos tribunais e da Segurança Social e que chegam diariamente e constantemente às seguradoras. Portanto, isto é uma carga administrativa muito grande, precisamente porque tem dois momentos, tem o momento da consulta eletrónica e depois tem o momento da penhora em papel, e tudo isto tem, há discrepâncias e, portanto, retira eficácia ao processo.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Ali o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira queria ainda acrescentar qualquer coisa.
Peço desculpa, eu não queria de forma nenhuma, ligar nenhum complicómetro, mas já que estamos todos aqui, vamos concentrar-nos, por muito concreto seja o tema, porque curiosamente, mas mesmo muito curiosamente, eu tive a experiência de dar esta matéria em 2003 aos heroicos solicitadores de execução, é que estavam a ter aulas de uma legislação que não existia. Eles estavam a ter aulas com base numa coisa que ia entrar em vigor. E recordo-me, por acaso, bem, e dei a curiosidade, ter entrado numa aula um dia e ter dito: olhem, aquele de ontem das penhoras foi alterado, porque o governo acabou de instituir um valor a pagar à banca por cada consulta. Portanto, eu tenho este histórico comigo que trago agora à colação, mesmo por ser exatamente coincidente com este. Há duas questões que se me colocaram. Uma delas é: aparentemente, o grosso das buscas ou contactos são feitos através da autoridade tributária. Eu admito que, a título subsidiário, aplicam o Código de Processo Civil. E depois, é que da leitura estrita do texto da lei, deste número 12, refere-se de forma genérica às instituições, o que aparentemente cobre todas aquelas que prestem esta colaboração, embora admita que originariamente não tivesse sido pensado. Mas, não obstante, aparentemente preenchem os requisitos da lei. E o pergunto é o seguinte: primeiro, que redação alternativa é que eventualmente propunham? E se testaram, tentaram ou perguntaram aplicar, nos termos da lei, a tarifa que é devida às instituições, agora aqui no sentido genérico que aparentemente lhe é dado neste número 12, e qual foi a resposta? Porque podem dizer: nós nem tentamos porque achamos que não preenchemos, não é? Ou tentamos, e a resposta é constantemente esta, para nós também percebermos qual é o histórico disto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, eu gostava de dizer o seguinte: na dúvida, nós não cobramos a ninguém. Sim. E, portanto, como essa foi uma das questões para que se nos puseu, nós não fazemos isso, porque, enfim, acho que é aqui uma questão de bom senso, não é? Relativamente a outras questões, da maneira como nós podemos fazer, a nossa preocupação é começar e acabar eletronicamente. E fazer isto tudo com todas as instituições, com a nossa colaboração, com o nosso empenhamento e até, se necessário, outras coisas. Porquê? Porque é um trabalho muito grande neste momento. É um trabalho muito grande que as seguradoras têm e podem fazer muito melhor. E podem criar eficiência neste processo todo, percebe? Em vez de estarem a criar, e reconhecemos, estarem a tratar isto de papel, às vezes é ineficiente.
Muito obrigado, Sr. Doutor, eu não sei se percebeu a questão do Sr. Deputado Paulo Oliveira, porque ele diz que o número 12 refere-se a instituições, não diferenciando as instituições nem financeiras, nem bancárias, nem seguradoras. E só diz instituições. E, portanto, era só essa questão muito concreta. Se faz favor.
Obrigada. A leitura que nós fizemos, mas pode ser errada, pelo menos na versão que temos, diz: as instituições que prestem colaboração à execução nos termos deste artigo. Ora, os termos deste artigo refere-se apenas à penhora de depósitos bancários, e daí nós entendemos que isto não se aplica às seguradoras. E depois o número 14 manda aplicar o regime idêntico a intermediários financeiros. Ora, as seguradoras não são intermediários financeiros, são instituições financeiras. E por isso temos...
Calculo que lhes façam a pergunta nos termos do artigo 870, no número 12.
O que eu lhe posso dizer é que, por regra, as seguradoras não apresentam, quando fazem as consultas, não apresentam contas, mas já houve casos em que fizeram o teste. E houve casos em que pagaram e houve casos em que não pagaram. Sobretudo entidades ligadas, que integram o mesmo grupo financeiro, por exemplo, seguradoras ligadas a bancos, às vezes os departamentos estão centralizados e, portanto,
aplicam.
E, portanto, o que acontece é que até por aí há um tratamento desigual de seguradoras que estão ligadas a bancos prazo, e outras que não. Pontuais. E tem a ver com determinadas zonas do país.
É preferível clarificar a situação.
Pronto, eu penso que nós percebemos perfeitamente as vossas questões, são têm duas vertentes. Uma é a parte eletrónica da questão, outra é a parte da remuneração dos serviços prestados. Eu penso que essa questão, enfim, será consensual, porque aquilo que eventualmente a lei pode dizer é que, se houver forma eletrónica, que essa será a resposta. Porque, neste momento, como não existe em concreto o sistema, nós temos é que deixar em aberto que a resposta pode ser por essa via. E, portanto, não me parece que isso seja um problema. Não me parece. E a remuneração? Bem, não sendo trabalho igual, salário igual, será serviço igual, remuneração igual. E parece-me também que não levantará problemas. Em todo o caso, como sabem, essa é uma discussão que nós traremos aqui. Muito obrigado por terem vindo e foi muito útil a vossa presença. Obrigado.